Boa noite, colegas vereadores e ao público presente. Convido essa noite o nosso vereador Danilão da Funerária para fazer a nossa oração inicial.
Boa noite a todos. Noite. Quero agradecer aqui mais um dia, agradecer a presença de todos aqui no plenário e vamos rezar a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que está no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Paulinário.
Presente.
Doutor Fernando.
Presente.
Danilão da Funerária, presente. Gildo da Mariquita.
Presente.
Arley Brisco.
Presente.
Didé.
Presente.
Robertinho.
Presente.
Vaninha, devolvo a palavra.
Presente. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 41ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitações para retificações, então eu a declaro aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Não houve. Correspondências recebidas. Não houve. Devolvo a palavra.
A mesa passa neste momento a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Robertinho.
Presidente, queria apresentar hoje o projeto de lei complementar número 008-2025, que altera o anexo 6 da lei complementar 072-2010, que aumenta o vencimento do cargo em comissão de secretários de gabinete desta Câmara Municipal, de autoria da mesa diretora da Câmara. Queria apresentar também o projeto de resolução número 007-2025, que altera o artigo 3º da resolução 305, de 4 de maio de 2017, que aumenta o vencimento do cargo em comissão de secretário do PROCON e revoga a resolução 345, de 17 de dezembro de 2021, de autoria também da mesa diretora da Câmara Municipal de Buritis. Queria também apresentar, presidente, o projeto de lei, ainda sem número, de autoria do Poder Executivo Municipal, que reorganiza a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, cria e extingue cargos, altera vencimentos e dá outras providências, com alterações às leis complementares 038 de 2007, número 92 de 2013, 150 de 2021, número 154 de 2022 e número 165 de 2023, como falei, de autoria do Poder Executivo Municipal. São essas as legislações. Devolvo a palavra, presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos. Inicio cumprimentando os colegas vereadores, cumprimentar o público que nos honra com a presença aqui hoje, a pessoa da professora Patrícia, minha amiga Melinda, honrosa hoje, Melinda, com a sua presença, irmã Penha, Irene e todas as demais pessoas. É motivo de muita satisfação contar com a presença de vocês. Cumprimentar aqueles que nos assistem pela TV Câmara, nos ouve também pela Rádio Clube FM com uma boa noite. Dizer que todos os anos, como é de conhecimento de toda a população, essa Câmara Municipal tem a responsabilidade de votar o orçamento do nosso município. E dentro dele há um espaço muito especial. os 2% destinado às emendas impositivas, em que cada vereador tem o dever e a oportunidade de indicar recursos que respondam aos anseios reais da nossa população. Por lei, 50% desses valores devem ser destinados à saúde e os outros 50% às associações, entidades, parcerias que ajudam a transformar a vida em nossas comunidades. Hoje, porém, estou aqui não apenas para anunciar uma destinação de recursos. Eu aqui estamos para reconhecer histórias, estamos aqui para reconhecer lutas, dores e esperanças que venham acompanhando de perto. Dos meus 50% destinado à saúde, o equivalente a R$ 177 mil, quero dirigir um olhar especial a um setor que realiza um trabalho exemplar em nosso município. Um trabalho que muitas vezes acontece no silêncio, na paciência, na persistência diária, mas que muda vidas. O setor de reabilitação, educação física, hidroginástica, fisioterapia do nosso município. Quero aqui, de maneira muito sincera, Marta, destacar o empenho e o cuidado dos profissionais que fazem toda a diferença. A você, Patrícia, que conduz com tanto carinho o trabalho junto aos nossos pacientes, o meu reconhecimento. A Suzy, fisioterapeuta dedicada, coordenadora do Centro de Reabilitação, exemplo de compromisso e humanidade. E a nossa querida irmã Marta, incansável defensora da fibromialgia, que há anos abraça essa causa com coragem e sensibilidade. Tenho acompanhado de perto a luta de cada uma de vocês. Tenho ouvido suas reivindicações, percebido cada desafio, cada necessidade, cada passo difícil vivido pelos pacientes que convivem com a fibromialgia, uma condição dolorosa, incapacitante, muitas vezes incompreendida. E sei porque ouvi e testemunhei o quanto a hidroginástica representa um alívio, uma terapia, um respiro para quem enfrenta essa batalha todos os dias. E foi ouvindo cada relato, participando de reuniões, conversando com pacientes e familiares, que tomei a decisão de destinar 177 mil da minha emenda impositiva para fortalecer e transformar o espaço onde vocês fazem os atendimentos, onde esses atendimentos acontecem. Este recurso será aplicado na construção, Patrícia, da cobertura da piscina, construção dos banheiros, dos vestiários adequados, na instalação do sistema de aquecimento, na implantação das barras, corrimões e em toda a estrutura necessária para oferecer dignidade, segurança e qualidade de vida aos pacientes que dependem da hidroginástica para sua evolução e também para o seu bem-estar. O secretário de obras, o Maico, junto de seus engenheiros, apresentou hoje para mim um projeto básico e nós, com toda responsabilidade e compromisso, fizemos então a indicação de 150 mil para essa finalidade, para o setor de reabilitação, e 27 mil para a Secretaria de Saúde, que serão destinados ao pagamento dos exames do P300, fundamental também no apoio do diagnóstico de pacientes com suspeita de estarem com o transtorno do espectro autista. Um passo importante para que as famílias não precisem mais esperar tanto tempo por este laudo. E quanto aos outros 50% das nossas emendas impositivas, quero reafirmar o meu compromisso ainda com as associações de Buritis e com as nossas comunidades rurais. Os recursos serão indicados para aquisição de implementos agrícolas, caixas d'água, placas solares, poços artesianos, mobiliários, equipamentos, tendas, dentre outros, fortalecendo quem produz, quem trabalha, quem vive com dignidade e fé na força do nosso município. Lembrando que política pública só faz sentido quando toca a vida real das pessoas. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Podemos passar adiante?
Você tinha pedido.
Vereador de 10 está com a palavra.
Boa noite, colegas vereadores. Público que nos prestigia essa noite. Boa noite toda especial também para quem está nos acompanhando aí pelo rádio. Serei breve, presidente. Eu só quero fazer uma cobrança para o nosso prefeito municipal a respeito do bairro Vila Verde. Não chega nem a ser um bairro, né? É um terreno que está ali, que na época de campanha, todo mundo visitou lá e fez mil e uma promessa. E está lá abandonado já esse ano todo, sem resultado nenhum. Então, lá não precisa de recurso no momento, nem tanto de recurso. Precisa o quê? Que as promessas políticas que foi lá na época da política, que volte lá agora, e o prefeito manda um projeto aqui para a gente estar fazendo a doação dos terrenos. Que fazendo a doação, cria a matrícula, criando a matrícula, a Copasa vai lá, já vai liberar o número da casa, do terreno, vai instalar água, posteriormente também energia, e o pessoal está lá desamparado. Desamparado. A gente faz cobrança e a gente vê que nada foi feito. Né? Eu espero que o prefeito esteja nos ouvindo e que possa tomar providência. Já está vencendo quase um ano e nada foi feito e não precisa de alegar que é recurso. O que precisa é iniciar lá, não precisa de recurso, não. Precisa só de ação. Né? E pode ser feita uma triagem lá também para adequar o pessoal que está lá ocupando os terrenos. A gente chega lá, o pessoal fala para a gente que tem pessoas lá que tem um ou dois terrenos, que a Secretaria de Assistência Social possa estar fazendo essa triagem também, né, para legalizar. E legalizando, o prefeito tem que mandar para cá o projeto para a gente estar fazendo essa doação. É a Câmara que vai autorizar essa doação. Então, eu espero, né, que ele possa estar tomando providência. Não é possível que vai deixar para o ano que vem essa questão. A gente já está findando o ano e nada foi providenciado a respeito daquele bairro. E eu vou ficar cobrando aqui constantemente essa questão, porque eu acho que tem que ter ação.
Uma parte?
Sim, professor.
Sim, também o pessoal da comunidade lá entrou em contato comigo, falando sobre o assunto da legalização, parece que foi uma promessa lá de campanha, onde que a comunidade realmente precisa, aquele bairro lá precisa. É um bairro ali que às vezes tem muita poeira, não tem legalidade ainda, então a partir do momento que organizar, vereador, concordo com o senhor, no nível, todo nível aí, que é necessário organizar, dar o lote para as pessoas que precisam, realmente precisa, faz o levantamento, faz o check-up lá, quem realmente precisa, né? Para estar passando documentação para eles, para começar a ter um processo de legalidade ali no bairro. Eu vou falar.
Sim, vereador. A gente vê a sofrência, né, que o pessoal está lá. É poeira, é lama, e sem infraestrutura nenhuma. A água que é lá tem que o pessoal está levando. A energia pega lá da reciclagem, puxando lá só no gato. Se alguém for lá e olhar lá, praticamente não vai ter nem energia mais para o pessoal usar. E já se passou um ano e nada foi feito. Né? Então é o mínimo, é fazer esse levantamento lá, pedir autorização da Câmara aqui, que vai gerar o número para a Copasa ir lá e fazer o serviço de infraestrutura. Porque a gente vê aí, na semana passada aqui eu já citei que caiu um recurso bem gorduroso aí na conta da Prefeitura, espero que aquele asfalto também lá na saída, até na Ponte da Extrema, possa ser feito, e que vai estar melhorando aquela situação do pessoal que está morando lá, que lá realmente é um estado de calamidade. Não deveria ter deixado de ocupar o terreno daquela maneira. Mas já que deixou, não tomou providência, agora tem que ir lá e fazer uma infraestrutura para o pessoal morar lá. Ué. Não pode deixar abandonado do jeito que está. É só isso, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Dessa noite eu cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, vereadora Vani, estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores. Cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritis, na pessoa da Patrícia, da Marta, estendo os cumprimentos a todas as mulheres aqui presentes também. Cumprimento o povo de Buritis nos ouvindo, nos vendo nesse momento. Estendo os meus cumprimentos também a todo o povo no meio rural, os meus conterrâneos lá no distrito de São Pedro do Passa Três, pessoas em outras localidades, em outras cidades vizinhas também nos acompanhando nesse momento. Eu tenho recebido algumas cobranças, algumas reivindicações, alguns questionamentos sobre obras de pavimentação que eu anunciei aqui nessa casa várias vezes. E eu sei que o pessoal lá do Distrito de São Pedro Patrês estão nos acompanhando nesse momento, estão nos ouvindo e também nos vendo nesse momento. Dizer a todos vocês que no dia 27 e 28, agora dessa semana, se não me engano, 27 deve dar na quinta, 28 na sexta-feira, eu acho que é isso mesmo, no dia 27 e 28 agora, nesse final de semana, ocorrerá o processo licitatório, né? Vai se encerrar o processo, vai na verdade abrir esse procedimento, né? E eu espero que apareça dessa vez empresas interessadas que possam pegar essas obras no Distrito de São Pedro do Passa Três. Aqui eu quero dizer que, se tudo der certo, a Avenida Princesa Isabel será pavimentada, Raquel de Queiroz, do Distrito de São Pedro, será pavimentada, José de Alencar será pavimentada, Castro Alves será pavimentada, Rua Padre Anchieta será pavimentada e Olavo Bilac. Essas ruas e também avenidas serão pavimentadas através de recursos que eu consegui com o nosso deputado estadual Gustavo Santana e também com o deputado federal Paulo Abiakel. E agradecer também ao excelentíssimo senhor prefeito Rufino Clóvis Colador, na parceria também de contrapartida, que vai somar aí em torno de quase R$1 milhão na execução dessas obras da nossa comunidade. Eu tenho certeza e convicção que em breve essas obras serão executadas na nossa comunidade. E simplesmente ser transparente, mostrar ao povo que a minha parte eu estou fazendo, a parte de cobrança, de buscar o recurso, conseguir o recurso, e a parte de cobrar também esse processo licitatório. E a outra parte agora é torcer para que a empresa possa pegar e que possa realmente, essas obras possam acontecer na nossa comunidade. Pois nós sabemos que asfalto, pavimentação asfáltica é qualidade de vida. Porque no período de chuva, muita lama, muito transtorno. No período de seca, muita poeira, muitos problemas respiratórios. Então, eu repito mais uma vez, pavimentação asfáltica é qualidade de vida e nós vamos lutar, cobrar, reivindicar, porque a função do vereador é essa, é ser porta-voz do povo, é defender os anseios, os clamores, as reivindicações que o povo nos traz. E o vereador professor Branquinho está trazendo essas reivindicações aqui, tornando realidade. Tenho certeza que em breve vai se tornar realidade no Distrito de São Pedro do Passa Três. Comunicando também que o Centro de Reabilitação aqui de Buritis, ele receberá mais um aparelho para fazer o teste da orelhinha em crianças aqui em Buritis. Esse vereador que vos fala, nós abraçamos essa causa em mandatos anteriores. Nós conseguimos um aparelho que já é utilizado e agora será o segundo aparelho, através de uma emenda impositiva de minha autoria. Já foi licitado, aguardando somente a entrega desse aparelho aqui em Buritis. Hoje eu recebi uma ligação também do Serginho, lá da Palmeira, perguntando, Branquinho, cadê a nossa academia que você prometeu? A academia vai chegar, Serginho, porque na verdade está no caminho já do processo licitatório. Então vai ser licitado e em breve você vai estar recebendo a academia também aí na Vila Palmeira, também uma emenda impositiva de autoria do vereador professor Branquinho. Hoje também tive a notícia que em breve a Escola Gomes também vai receber 2 ar-condicionados por cada sala. Também recurso conseguido pelo vereador professor Branquinho através do deputado estadual Gustavo Santana. Então nosso trabalho é muito amplo, a gente for falar aqui, vai alongar mais. E eu quero dizer também, vereadora Vânia, que amanhã é uma data extremamente importante, às vezes muitas das mulheres nem sabem, mas amanhã é o dia 25 de novembro, é comemorado o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. E aqui é todo tipo de violência. Violência física, violência psicológica, violência patrimonial, violência moral, violência sexual. Então amanhã é uma data extremamente importante, que foi criada pela ONU em 1999. Então, que façamos uma reflexão aí sobre essa data e que todos esses tipos de violência possam ser eliminados, não só em Buritis, como no Brasil e, se quiser, no mundo, né? Então, nesse momento, são essas palavras. Dizer também, para findar aqui, que nos próximos dias, a pracinha da nossa comunidade do Distrito de São Pedro do Passa Três vai estar recebendo um poço artesiano, também uma emenda impositiva de minha autoria. Já recebeu o comunicado, talvez nessa quarta ou na outra quarta, já será perfurado o poço. A razão desse poço é para manter a praça verdinha, né, o tempo inteiro, no período de seca. Então, esse foi o motivo da nossa indicação referente à pracinha da nossa comunidade. Presidente, no momento é só isso. No mais, muitíssimo obrigado e devolvo a palavra.
Nossa, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Alencar Apolinário.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite ao público hoje presente aqui, nos prestigiando. Boa noite, doutor Marcelo, né? Nosso amigo aí, que é maçom, né? Colega aí do nosso gerador Geudo. Esqueci seu nome. Calazans. Beleza. É isso aí. Bom, boa noite ao público que está assistindo aí pelas redes sociais, pelo YouTube e pela rádio, ouvindo pela rádio. E vamos aí falar um pouquinho das novidades que nós temos. Já tem bastante novidades aí. Vou começar pela educação. Educação aí, esse ano, fizemos um trabalho muito grande na educação. Começo do ano, para quem acompanhou o trabalho deste vereador, dos demais vereadores que nos acompanhou na escola por escola, para o fim das multisseriações nas escolas, tive presente comigo em muitos momentos aí, Geudo, Didé, Carlos Fernando, e participamos de várias escolas, e conhecendo a realidade e vendo a realidade, conseguimos acabar com a multisseriação do sexto ao nono ano, esse ano não teve, e também em duas turmas de educação de P1. Né? Então, assim, já um grande avanço. Espero que permaneça para o ano que vem, Jô. Essa não ter, evitar essa multisseriação para frente aí. Essa é a vontade de todos os professores e pais e crianças, né, que querem um ensino de qualidade. Ainda mais que as multisseriações ocorrem muito ainda na zona rural. Eu digo que P1 ainda tem ainda multisseriação, mas em casos mais restritos. Mas falando disso aí, da educação, veja o avanço que teve esse ano, que não teve o corte em julho. Não teve o corte de julho, dos 15 dias. E não vai ter até 31 de dezembro. Os professores vão receber até 31 de dezembro. Agora, janeiro não vai pagar. Então isso é uma novidade aí, bastante professores. E é um grande avanço, porque há muitos e muitos anos, o professor recebia 11 meses no ano, Vaninha, 11 meses. E não tendo contagem, a cada 5 anos, a cada 6 anos que ele trabalha, ele perde um ano de contagem para aposentar também. Isso é muito importante, é um avanço, vai perder só um mês agora. A vontade era que pagasse direto, né, os contratados. Às vezes a gente esquece dos contratados. Contratados são profissionais que trabalham bastante, fazem seu trabalho, muito na educação. Também, a questão das posses. Fiquei sabendo hoje que as posses, vai ter posse no começo do ano para P2. Aqueles que não tomou posse ainda, pode preparar. Pô, grande possibilidade aí, está começando no começo do ano já aí, efetivo. E também temos uma novidade, um projeto hoje aí, um projeto de novas vagas aí, que vai vir para essa Câmara, dos monitores de educação infantil. Onde que, o que é mais importante para a comunidade, quem mora na extrema ali, ó, vai abrir ali a creche. É muito importante, Fernando, muito importante a abertura dessa creche. Os pais que trabalham precisam deixar os filhos com alguém, né? As mães, muitas vezes as mães, vai ter agora um momento, né, um local de deixar seus filhos para poder fazer atividade, ajudar no dia a dia ali. Essas são uma das grandes novidades que temos aí da educação. Não está da forma que nós queremos. A educação tem que mudar muito ainda, tem muita coisa a fazer. Nós temos a EFAM, que o Geuda aí sempre briga, né, para trazer para a nossa comunidade. Nós temos aí cursos que a gente sempre quer que melhoria para nós. Nós temos ônibus escolares que poderiam ser melhores. Mas lhe falta ainda muito dinheiro e aquela vontade de atenção que cada vereador aqui abraça e quer que a melhoria cada dia. Nós temos alguns problemas ainda que não foram solucionados. Acredito que com o tempo aí, no trabalho nosso, fiscalização nosso, trabalho nosso aí, vai mudar e vai chegar, né, a uma perfeição. Não falo perfeição de 100%, mas a cada dia que se melhorar, melhor ainda, né? E não posso te parabenizar o prefeito, o secretário envolvido por essas ações. Sei que foi muito diálogo, que essa casa é muito diálogo. Nós temos vereadores aqui que dialogam bastante. Converso aqui com o doutor Marcelo direto, secretário de Fazenda, trocando ideia. Então, todos os projetos que passam aqui na reunião de comissão é bem debatido ali. O que fazer, o que mudar. Os projetos não chegam aqui da forma que chegou para nós, não. Muitos projetos nós mudamos ali, colocamos emendas, conversamos com a administração, e é por isso que chega aqui dessa forma. Com muita seriedade, trabalho de cada vereador aqui presente. Deu a palavra para o presidente na hora de liderança falar aí mais.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, novos colegas do vereador. Gostaria de cumprimentar o público presente hoje em nome do seu Ramiro, da Marta, e dizer a satisfação de poder ter vocês aqui na Casa do Povo. Quero cumprimentar o meu grande amigo, irmão também, Calazans. Cumprimentar o secretário de Fazenda, que está presente, sempre presente, doutor Marcelo. Tenho uma satisfação imensa de falar o nome do secretário de Fazenda hoje, que acompanha as reuniões da Câmara. Nós temos toda a liberdade de reivindicar os direitos do povo buritizense, não dos vereadores, mas sim da população buritizense. Quero começar minha fala hoje com imensa satisfação. Primeiro, agradecendo a Deus, porque Deus tem almejado algo maravilhoso, não na vida só do vereador Gildo Mariquita, mas sim em benefício da população buritizense. Sou muito grato a Deus por tudo. Quero começar minha fala hoje em agradecimento, no especial, à equipe que nós recebemos hoje na Câmara Municipal e nos visitando o Hospital São Lucas, doutor Eliseu e doutor Peterson. Aqui também quero agradecer ao superintendente da SFA, senhor Aneilton, lá de Brasília. Quero agradecer também ao doutor Eric, que estava hoje visitando Buritis, e um pedido do vereador Gilda Mariquita, em busca da reabertura da maternidade na nossa cidade. Porque o potencial que Buritis tem hoje, não ter uma maternidade funcionando, é vergonhosa. É vergonhosa. Tá? Não tenho que clamar do atual prefeito, mas sim da gestão passada, que deixou fechar a maternidade do nosso município. E o sonho desse vereador é ver os filhos da terra nascendo dentro de Buritis. O buritizense nascendo dentro de Buritis, não nascendo em Brasília, em Arinos e outras localizações. Então deixo aqui hoje um pedido ao excelentíssimo prefeito, que essa casa de leis, esses vereadores estão todos de porte a buscar a maternidade da nossa cidade. Nós queremos nossa maternidade, doutor Fernando, funcionando sim, nós precisamos de vê-la funcionando, assim como o vereador Didé, o vereador Arlo Príncipe, o vereador Danilo, vereadora Vaninha e o Robertinho Alencar e doutor Fernando. Isso é uma batalha dessa casa de lei, levantar essa lebre e trazer a nossa maternidade para voltar a funcionar dentro do nosso município. Um município que é o terceiro produtor de grãos na nossa cidade, no nosso estado, não ter uma maternidade é vergonhoso. É vergonhoso. Tá? E essa equipe que estava aqui hoje, eles estão de plano abraçar a causa junto com nós e com o prefeito, para que possamos sim ver os filhos da terra nascendo dentro de Buritis, não em outras maternidades. Tá? Então precisamos de dar a mão, presidente, e buscar sim a maternidade a funcionar dentro do nosso município, dentro da nossa querida e amada Buritis. Viu? Então gratidão a esses médicos que estiveram aqui hoje e estão dispostos a abraçar esse pedido e nos ajudar a fazer que nós possamos fazer que nossa maternidade volte a funcionar. Inclusive, doutor Eliseu está disposto a vir atender uma vez por mês, com custo zero para o nosso município. Levei até a secretária de saúde e estou aguardando o posicionamento da secretária. Tem 8 dias hoje. Até então não me respondeu. Creio eu que já chegou até o prefeito. E eu preciso dessa resposta mais rápido possível. Mais rápido possível. Porque se eles não tivessem a gratidão de receber essa mão de obra com custo zero, um ginecologista, tá? Obstetra, expert hoje, especializado em pequenas cirurgias, e nós vimos a dificuldade que as mulheres hoje passam para ter um ginecologista na cidade. Nós estamos hoje com uma pessoa que está disposta a estender as mãos e atender a nossa população com custo zero. 1 ou 2 vezes por mês. Isso vai gerar uma economia muito grande para o município e muito mais qualidade para as mulheres, atendimento das mulheres. Então, deixo aqui o meu pedido, que me traga a resposta mais rápido possível. Porque se eles me disserem que não tem interesse, nós vamos buscar outra forma. Nós não vamos deixar de atender a população buritizense, não. Já temos a segunda pauta já para atender a população buritizense. Nós queremos muito que seja atendido pelo município, pela prefeitura, com custo zero. Mas se eles não tiverem interesse, nós vamos trazer através do instituto. Já temos institutos já dispostos a trazer o atendimento a Buritis com a população na especialidade de ginecologia. Nós já temos sim um instituto hoje com Calazense que está de portas abertas para atender Buritis. Nós queremos parceria junto ao município. Que o primeiro passo é buscar parceria dentro da nossa casa. Mas se a nossa casa não tiver interesse em receber, nós vamos trazer através do instituto e vai atender todas vocês, mulheres. Presidente, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito das emendas, mas eu falarei no momento de liderança. Devolvo a palavra e me desculpo por ter passado o meu limite. Muito obrigado, excelência.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernando.
Senhora Presidente, senhores vereadores, público que nos prestigia, quero cumprimentar a todos com uma boa noite. Eu estava aqui, vereador Gildo, ouvi Vossa Excelência falar e estava encafifado com essa informação do custo zero. Eu perguntava para o Alencar, mas será que esse custo é zero mesmo? É zero, a pessoa vem uma vez no mês para poder atender. Isso aí é algo que a prefeitura tem que abrir as portas sem pestanejar, né? Não pode tardar de receber uma oferta. Às vezes tem alguém que queira ajudar. E eu estive hoje na sala de Vossa Excelência e vi realmente a equipe ali de médicos e pessoas interessadas em ajudar o município de Buritis, porque nos causa tamanha tristeza em saber que diminuiu muito a natalidade em Buritis. Haja vista que as grávidas, né, estão ganhando os filhos aí, estão nascendo fora de Buritis. Como diz o doutor Osano, os urucuianos estão diminuindo aqui. Então urge uma necessidade de que realmente a maternidade passe a funcionar em Buritis. E aqui, vereador Gildo, eu abro um parêntese para parabenizar aí o nosso amigo Rafael, conhecido carinhosamente por Guludim. Aí todo mundo sabe quem é, porque teve essa iniciativa. Nosso amigo também, o doutor Ederval, o Alex, toda essa equipe que está preparando para poder fazer o hospital de Buritis funcionar a todo vapor. Eu recebi hoje um telefonema do gabinete do nosso deputado Enes Cândido, um deputado que ajuda muito a saúde do Estado, especialmente de Buritis. Recentemente ele condecorou a nossa cidade com mais de 400 cirurgias, dizendo que quer ser um parceiro do hospital de Buritis. Ele quer fazer um investimento, seja para custeio dos trabalhadores, seja um investimento nos equipamentos para poder funcionar o hospital. Então, são boas notícias, como diz o Alencar, são boas notícias, né, que nós temos para poder anunciar. E precisamos, vereador, reconhecer essas pessoas que investem, que esforçam, a exemplo do que eu já disse aqui do nosso amigo Rafael. Também há um grande problema, Calazans, em Buritis. Isso, Buritis está à loucura, questão de identidade. A gente já tem falado isso aqui, precisa ser resolvido. Agora há pouco me mandaram um vídeo de pessoas que estão... Eles não estão indo para a fila de madrugada mais não. Agora eles estão pousando na porta para conseguir tirar uma identidade. É algo um tanto já vergonhoso para um município da estrutura do tamanho de Buritis. E eu não sei o que o secretário de administração tem feito. Acredito que nada, porque não chegou nenhuma notícia aqui. Os vereadores, eu sei, a maioria aqui já fez contato. Eu, inclusive, já mandei um ofício para o deputado pedindo ele um help, um socorro. Porque é vergonhoso um município tão pungente quanto é Buritis, as pessoas, inclusive idosos, ter que pernoitar para conseguir tirar um registro de identidade. Isso é algo que, no século que vivemos, nós não acreditávamos que nesta idade iríamos ver isso. Mas, infelizmente, está aí a acontecer. O prefeito precisa dar uma resposta. Qual que é a atitude que ele tomou em relação a isso? Precisamos saber. Eu gostaria também de saber do secretário de esporte, vereador Gildo. Nós já estamos na iminência aí do campeonato, o campeonato Noroeste, Vale do Urucuia. Um nome muito bonito, mas eu gostaria de saber dos regulamentos, gostaria de saber, tem lá aquela questão dos coringas, gostaria de saber se nós não temos nenhuma das nossas equipes, especialmente de Buritis, cada município defende a sua equipe, eu defendo a equipe de Buritis, quero saber se não tem ninguém prejudicado. Precisamos então que o Mário, certamente ele vai estar ouvindo a sessão, que ele nos procure para desenhar para nós como vai funcionar esse campeonato aí. Dizer que recebemos agora à tarde o projeto que cria vários cargos. Foi enviado do Executivo e reajusta vários salários. Aquilo que é para cargos efetivos, os senhores podem ter certeza que eu voto tranquilamente, sem questionamento. Mas aquilo que é cargo para cargos de livre nomeação e exoneração, nós precisamos saber para que está realmente rendendo, para que esse cargo, para que criar esse monte de cargos. São quase, vereador de ideia, quase, são mais de 500.000 o impacto, que eu passei o olho ali, mais de 500.000. É muita coisa, precisamos entender essa questão da estrutura. Então, assim, eu observei que cada secretaria está sendo contemplada. Então, é bom que os secretários demonstrem à casa a necessidade da criação de determinados cargos e a necessidade de reajuste financeiro. Em relação à saúde, esses aí, a secretária já vinha conversando há muitos dias, então estou por dentro. Mas eu percebi, aqui já estou concluindo, presidente, que são várias secretarias contempladas. Então, assim, há uma discrepância entre não tem recurso para investimento, tem recurso para aumentar salário, então precisamos entender esse negócio aí. No tempo de liderança eu irei detalhar melhor. Obrigado, presidente.
Na hora, presidente.
Com a palavra o vereador Arley Prisco.
Boa noite a todos os colegas aqui presentes, todos aqui nessa casa, sejam sempre bem-vindos aqui. Essa casa são de vocês. A respeito dessas cobranças, acredito que quando chega a um vereador, todos os outros ficam a par, porque somos cobrados o tempo todo, né? E como já foi falado nessa Câmara, somos bem pagos para isso, para ser cobrado e cobrar, né? Hoje eu estou aqui para fazer uma cobrança do secretário de obras, Maicon, mais uma vez sobre as placas de sinalização, as pinturas dos quebra-molas, né? Já há algum tempo a gente vem fazendo essas cobranças, as pessoas sempre ligam para a gente. Hoje eu tive uma reunião com ele, fui questionado ao mesmo tempo também e questionei ele por que da demora, porque foi bem no início do ano que a gente fizemos essas cobranças, o Danilão aqui sempre cobrando ali pela iluminação do Taboquinha. Infelizmente tiveram algumas empresas que eles fecharam essa parceria e essas empresas estão deixando de prestar esse serviço, né? E perguntei para ele o que foi feito. Realmente o jurídico da prefeitura já notificaram essas empresas, Danilão, algumas de lâmpadas de LED, né, que elas têm queimado bastante, e as empresas têm 60 lâmpadas queimadas. Eles vêm aqui e trocam 5, 10. Então, assim, um erro muito grave. A partir da semana que vem estarei novamente com ele para saber o que foi decidido a respeito disso aí. E outra coisa também que hoje me deixou bastante entristecido, a respeito de alguns vandalismos que tiveram em algumas placas que foram colocadas já de quebra-mola em Buritis, algumas placas que foram colocadas nas pontes, na saída para Barriguda, essas placas foram arrancadas, algumas danificadas, entendeu? Então, assim, eu quero deixar bem claro para essas pessoas que não quer colaborar com o município, não quer ajudar, mas também não prejudica, né? Porque vou passar a saber, informar em qual rua teve esses danos, né? Porque isso é um vandalismo e no Código Penal, no artigo 63, tem que é de 6 meses a 3 anos e multa. Então, assim, essas pessoas que estão cometendo esse vandalismo, nós vamos chegar até vocês. Porque nós temos a cobrança aqui para poder ajudar de alguma forma a cidade e, ao mesmo tempo, tem pessoas que estão lutando contra isso. Porque eu acho um absurdo uma pessoa morar na cidade, né, e fazer esse tipo de vandalismo. Igual foi aquela pista de caminhada ao longo dos anos. Eram colocados lâmpadas ali o tempo inteiro e as pessoas quebrando. Então eu acho isso um absurdo. E a outra parte, Gildo, Nilmar Calazans, um amigo de muito tempo também, né, conheço há muito tempo, fico muito feliz, né, dessa atitude, né, dessas pessoas que querem colaborar com o hospital. Né, esse final de semana mesmo eu tive pessoas pedindo ajuda, que a mulher ia ganhar menino, tinha que ir para Formosa. Então, assim, é um absurdo. E quando a gente vê que essas pessoas que estão vindo para agregar, para ajudar, realmente, de fato, elas têm que ser bem recebidas, né? E peço que, de uma próxima vez, se puder, que reúna com todos os vereadores, né? Porque um cobrando é muito bom, dois cobrando é muito melhor. Agora, nove é um espetáculo. Então, assim, que passe para a gente quais são os investimentos que vão fazer. Até então, como o Dr. Carlos Fernando falou aqui, que a gente tinha conseguido algumas cirurgias, né, com o deputado estadual lá, que foi eu, o Robertinho e ele, e conseguimos. Assim, a gente faremos com outros deputados, né, e que mande o investimento para o hospital da nossa cidade, para que possa contratar, dar emprego, e que pessoas não precisam sair daqui, andar 260 quilômetros para ter um filho. Né? Então, assim, está de parabéns a iniciativa dessas pessoas, e pode sempre contar, não só com esse vereador, mas eu acho que com todos dessa casa aqui, todos quer que o hospital atende da melhor forma as pessoas que aqui no nosso município vivem. No mais, só isso, devolvo a palavra.
Também quero adentrar em outro assunto abordado pelo colega que me antecedeu, muito importante, não apenas como presidente da Câmara, mas como alguém que tem visto de perto a realidade dura enfrentada pela nossa população. Nos últimos dias, também presenciei a fila que se forma diariamente na porta da Delegacia de Polícia Civil para emissão da carteira de identidade digital, documento agora exigido pelo INSS para concessão do BPC. É impossível não se comover ao ver os nossos moradores dormindo na chuva, expostos ao sol, expostos ao sereno, passando horas e horas na fila em busca de um direito básico. Coloco-me no lugar de cada pai, cada mãe, cada pessoa idosa, pessoa com deficiência e trabalhador que tem enfrentado essa situação. A dor e o desgaste dessas pessoas também nos atingem. Nós não somos indiferentes. Hoje, em conversa com o escrivão da Polícia Civil de Buritis, o Wildney, profissional extremamente comprometido e dedicado, fui informado que já está em andamento um convênio de cooperação entre a Prefeitura Municipal de Buritis e a Polícia Civil. Esse convênio tem por objetivo aumentar a equipe responsável pelo setor de identificação. O prefeito também já se comprometeu a disponibilizar mais um servidor recém-postado para atuar nessa área. A Polícia Civil, por sua vez, remanejou também outro servidor para reforçar esse atendimento. A expectativa é que o setor que hoje atende cerca de 20 pessoas por dia possa aumentar a sua capacidade para 50 atendimentos diários. No entanto, não basta apenas firmar o convênio. Após a sua assinatura, os servidores deverão participar de um treinamento em Belo Horizonte, na superintendência do Instituto de Identificação, e esse é um trâmite obrigatório. Infelizmente, o setor público funciona dentro de uma burocracia que muitas vezes atrasa soluções que gostaríamos sim de ver funcionando de imediato. E é importante que a população saiba, a vontade de resolver ela é muito grande. A Câmara Municipal, enquanto instituição, está totalmente à disposição para ajudar, seja oferecendo servidores também, espaço físico, apoio financeiro, estamos prontos a colaborar no que for possível. Esclareço isso, vereadores, porque muitas vezes somos cobrados e até criticados como se estivéssemos de braços cruzados. Mas afirmo aqui em nome de todos os nossos colegas vereadores, estamos fazendo de tudo o que está no nosso alcance. Porém, nem tudo depende de nós. O prefeito está fazendo a parte dele, a Câmara está fazendo a sua parte e a Polícia Civil também. Estamos em contato com os nossos deputados para acelerar o curso de estudo de identificação que permitirá a ampliação da emissão de documentos. A Polícia Civil continua atendendo da forma que o sistema possibilita, 10 senhas pelo sistema e 10 senhas presencial. Mas como sabemos, a demanda é enorme. Nosso município ainda atende Arinos, Chapada Gaúcha, Uruana de Minas, Formosa, entre outras localidades. Todos os esforços estão sendo feitos para ampliação deste atendimento. Não estamos parados, não estamos sendo omissos. Apenas enfrentamos um sistema lento, burocrático, que não acompanha a necessidade real da nossa população. E também entendemos, sim, a angústia e a indignação de vocês, de cada cidadão que precisa desse documento. Por isso, reafirmo mais uma vez aqui o compromisso dessa Casa de Leis. Enquanto presidente, me coloco, e também a Câmara, à disposição inteiramente, à disposição para ajudar a solucionar essa situação o mais rápido possível.
Pela ordem, senhora presidente.
Com a palavra, o vereador Danilão.
Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite ao público presente. Meu amigo Kleber está aí. Badia. Boa noite a todos. Quero começar aqui cobrando do secretário Maicon. O pessoal hoje fizeram uma reivindicação para mim, o pessoal da Vila Serrana, sobre a água, mais uma vez, né? O pessoal furaram o poço lá, não deu água, né? E eles ficaram, né, sem resposta, parou simplesmente. E agora nesse período aí de lavoura, todos sabem que a água ali da Vila Serrana ela é puxada de uma barragem lá que peste plantações, né? Então onde vai muito veneno, essas coisas. Então assim, o pessoal lá está cobrando que a água é sem condição de uso, né? Não tem como beber, né? Eles lá tem que comprar água. Então eles estão cobrando, né, até do prefeito municipal, para poder estar solucionando esse problema da água, que isso aí já tem muitos anos, né? Então assim, eu queria fazer essa cobrança para o Rufino, né? Tivesse atenção especial lá para o pessoal da Vila Serrana sobre a água, né? Quero também aqui fazer uma reivindicação aqui, igual o Arley falou aí do Maico, sobre o secretário Maico, das placas, né? Igual você falou da energia, Arley. Ali naquela pista de caminhada que liga Brasília aqui, esqueci o nome dela agora, a principal, aquela pista de caminhada lá, estão com as lâmpadas queimadas, mas agora você me falando, né? Então, assim, a partir do momento que chegar essa empresa aí, estivesse solucionando aquele problema lá, que o pessoal está cobrando muito, né? Ela é uma pista de caminhada das principais da cidade, né? Então quero fazer essa reivindicação assim que a equipe estiver aqui, tá, Marcos? Também aqui quero dar um recado para a população de Buritis. Agora nesse sábado, dia 29, né? Quem estiver precisando aí da cirurgia de catarata, né? Pode estar procurando aqui. Sábado agora é a cirurgia, né? Então até quinta-feira mais tardar aí o pessoal, né? Dia 29. Cirurgia de catarata, né? Então quem estiver precisando pode estar procurando aqui o gabinete ou me ligando, né? Estou à disposição, pode procurar a secretária Jéssica, né? Para poder estar já agendando, mas com o pedido, tá, pessoal? Vou falar mais uma vez aqui, chega com o pedido de cirurgia de catarata. Às vezes o pessoal está com problema de vista, mas não é cirurgia de catarata, né? Então assim, sábado agora, a cirurgia, quem estiver precisando ou souber alguém, pode estar podendo me procurar, né? E quero dar um recado aqui também, lá da junta, deixa eu um momentinho aqui, lá da primeira feira de talento, né, da pessoa com deficiência, né, vai ser dia 4 do 12, 8 horas da manhã até 1 hora aqui na Cazengue, né, então assim, quem estiver querendo participar, poder... essa feira de talento, pessoas com deficiência, que possam, né, expor seu dom, seja pintura, bordado, artesanato, gastronomia, música, né, pode estar procurando a Juliana, lá no, na junta reguladora, né, Juliana Pitangui, né, quem tiver, primeira feira de talento, né, da pessoa com deficiência, né, quem tiver saber de alguém, né, vai ter essa primeira feira aqui, em Buritis, ali na Praça da Cazengue, dia 4 do 12, né. Presidente, no momento de liderança falarei mais, devolvo a palavra.
Passamos agora para a segunda parte da nossa reunião. Item 1 da pauta. Única discussão e votação do projeto de lei de número 44 de 2025, que reconhece de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento, Produção e Comercialização Veredas da Campininha, de autoria do vereador Danilão da Funerária. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, senhora presidente.
Com a palavra o vereador Danilão.
Essa associação, essa entidade de utilidade pública da Associação de Desenvolvimento lá da Campininha, né, desenvolve um papel essencial, né, para o fortalecimento socioeconômico das famílias do projeto de assentamento Vanderlei Ribeiro dos Santos, né, do distrito de Vila Serrana, né, que promove ações voltadas ao desenvolvimento sustentável, à organização produtiva e comercialização de produtos agrícolas, artesanais e agroindústria. Né, o reconhecimento de utilidade pública é medida necessária para possibilitar à entidade o acesso e a parceria, convênio com programas governamentais, ampliando sua capacidade de atendimento e execução de projetos do interesse coletivo. Devo a palavra.
Vou colocar a matéria em votação. Votação nominal. Como voto o vereador professor Branquinho?
Favorável, presidente.
Como voto o vereador professor Alencar Apolinário?
Favorável, presidente.
Como voto o vereador doutor Fernando?
Favorável.
Como voto o vereador Danilão?
Favorável.
Como voto o vereador Geudo?
Sou favorável, senhor presidente.
Como voto o vereador Arley Prisco?
Favorável.
Como voto o vereador Didé?
Favorável.
Como voto o vereador Robertinho?
Favorável, presidente.
Projeto aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei de número 42 de 2025, dispõe sobre a padronização da identificação visual e as regras de operação de serviço de transporte individual de passageiros, táxi, no município de Buritis e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador doutor Fernando.
Senhores vereadores, essa matéria já foi aprovada em primeira votação na semana passada e naquela ocasião eu estava rouco, não pude falar, embora estivesse com muita vontade de dizer o seguinte, é uma padronização da identificação dos táxis. O que ocorre é que existem muitas pessoas, e até saiu no Fantástico outro dia em algumas cidades, não são taxistas, mas estão usando os táxis, como se taxista fossem. É simplesmente para poder ter aquele desconto na aquisição de veículos. Então nós temos fazendeiro usando táxi, nós temos aí dono de mercado usando táxi, me disseram hoje que temos até advogado usando táxi. Então, esse projeto aqui, ele precisa realmente ser aprovado, que a prefeitura faça a regularização mesmo, foi feita emendas, teve na comissão nossa e houve uma discussão, existia um prazo de 90 dias para regulamentar, nós reduzimos. O prazo de 6 meses foi reduzido para 90, foi até a sugestão do meu colega, o vereador Didé. Essa emenda já foi, inclusive, aprovada. Então, é bom que aqueles que não são taxistas, que eles tomem conhecimento de que o prefeito enviou essa matéria para cá, eu sou um dos que voto favorável à matéria, tem que regulamentar mesmo. O que ocorre é que existem muitas pessoas querendo trabalhar, cara. O cara quer sair lá de Vila Rosa e ele quer vir aqui, ele poderia ter um táxi. O cara quer sair lá de Serra Bonita, ele poderia ter um táxi. Mas não tem. Por quê? Tem o bonitão da bola chita que está lá com o carro na garagem com a plaquinha vermelha. Então, a prefeitura tem que fazer um chamamento público, vai acontecer o chamamento público, e se é táxi, ele vai estar lá em cima com o adesivinho, a luzinha de táxi, vai estar escrito táxi. Ou se ele achar ruim ou ela achar ruim, então que perca a concessão. Pelo que eu ouvi do secretário de Fazenda, será feito chamamento e as pessoas terão prazo para poder comparecer e regularizar. Se não quiser regularizar, vão perder. Eu tenho muitos amigos que de fato são taxistas. Pessoas que levantam todo dia ao romper da aurora, lá pelas 4h30, 5 horas da manhã, estão no mundo para ganhar o pão de cada dia, enquanto tem um bonitão aí que está com o carro zerado na garagem. E carro caro. Entendeu? Lá na garagem. E o coitado está com um carrinho aí fuleiro, correndo para cima e para baixo. Então, esse projeto tem que ser aprovado mesmo, não tem colher de chá não. prefeitura tem que largar de ser aquela vaca leiteira. Ela tem que simplesmente é trabalhar mesmo e incentivar quem quer trabalhar, Alencar. O cara quer trabalhar, tem uma pessoa que vem direto aqui na Câmara querendo uma placa de táxi. Não tem, mas veja só, nós temos aí 48 táxis distribuídos. Aí tem gente, Marta, morando lá em Brasília, com o carrão na garagem lá, e o coitado ali do Passa 3, que quer uma placa para trabalhar, não pode. Então isso aqui é um projeto louvável. Nós temos que votar mesmo, doa quem doer, seja parente de quem for. Tem que chamar ele na regularização, seu Ramiro. E se o cara é taxista, está com o táxi na garagem, vai perder a concessão. É assim que a coisa funciona. Então, eu sou favorável ao projeto, parabenizei meus colegas ali que colocaram emendas para poder fazer ele ficar mais enxuto e tem que ser aprovado mesmo. É o que eu tinha a dizer, presidente. Obrigado.
Vou colocar com a palavra o vereador professor Alencar Apolinário.
Não posso deixar de comentar sobre esse projeto, que é importante para o nosso município, para evitar que muitas pessoas tenham a placa de carro para financiar um carro novo. Eu acho que a placa de carro tem que ser, Lindomar, para aqueles que precisam trabalhar, para aqueles que querem fazer e sustentar sua família. É um trabalho. Se as pessoas tiverem a oportunidade, depois que muitos ouviram aqui na Câmara que teria esse projeto, muitos já me ligaram e falaram, professor, quando que vai ter o novo cadastro, doutor Fernando? Quando vai ter o novo cadastro de placa de táxi? Já me perguntaram, muitas pessoas, falaram assim, logo, alguns que já não estão usando a placa vão devolver a placa e a administração vai dar a oportunidade de escolher essas pessoas.
Vem cá, concedo uma parte.
Sim.
Só para complementar isso aí que Vossa Excelência está falando com muita propriedade, veja só, tem gente que ele se acha o dono de parte do município. A placa de táxi é uma concessão, pertence ao município. Só que tem pessoa que morreu, a placa foi pro filho, o filho morreu, tá no neto, e ele ainda tem a audácia de falar, eu quero vender. Rapaz, se eu ouvir um negócio desse, pode ter certeza, eu vou te denunciar no Ministério Público. Eu vou te denunciar. Isso é uma fraude tamanha. E não adianta vir me procurar sobre essa questão de placa de táxi. Entendeu? Tá pegando pesado, tá não sei o quê, Geu. Tem que entrar no trilho. E esse projeto é para isso, para entrar no trilho. Obrigado, Ricardo.
Parte, vereador.
O doutor Carlos Fernando, ouvi com muita propriedade. Na verdade, a vantagem é muito grande. Ele é isento de IPVA, tá? Ele tem hoje um desconto altíssimo na compra do carro, salvo me engano, é de 30% a 40%. Tá? Ele usa, são 40%, né, de desconto. Ele usa o carro, doutor Fernando, durante 3 anos, que é o prazo permitido, e vende o carro acima da tabela ainda, vende ganhando dinheiro. E ele ficou exatamente 3 anos sem pagar o IPVA.
Enquanto
nós temos pessoas hoje reivindicando o direito para ter uma placa para tratar da sua família com honestidade e muita dignidade. Então, eu volto a parabenizar novamente ao prefeito pela coragem, que isso vem acontecendo desde que Buritis é Buritis, os outros prefeitos não tiveram essa audácia, a coragem que esse prefeito teve até então. Parabéns ao Rufino e o trabalho que está fazendo é um trabalho diferenciado. Tem que colocar o pingo nos is. E as coisas têm que andar no trilho, como o senhor disse, viu? E o secretário de Fazenda, ele é uma pessoa diferenciada também. Que o projeto que ele elaborou foi um projeto muito bem feito.
É
um líder, né? O cara é cabeção, ele é inteligente, na verdade, viu? Devolvo a palavra para você, Alencar. Muito obrigado.
Eu escutei mesmo, é 40% na compra, Gildo. Uai, então se for 400 mil, o cara só paga 240 mil só? Uai, negócio bom, ué? É muito bom esse negócio, aí. 400 mil carro paga 240 mil, você tá doido. Mas temos que parabenizar o prefeito aí e o nosso secretário de Fazenda, doutor Marcelo, tá de parabéns. Parabéns pelo projeto, devo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador você professor Branquinho.
Bastante resumido, eu falei na reunião anterior, vou falar mais uma vez também ó, de forma resumida a minha palavra, os colegas vereadores já expressaram muito bem. O projeto é de grande relevância, deveria ter vindo há muito tempo antes um projeto como esse. Como foi mencionado pelos vereadores aqui, é uma concessão, mas as pessoas acham que elas são donas, né? Eu tenho refletido muito sobre isso e questionado também, já mandaram algumas mensagens para os meus deputados, deputado federal, Paulo Abiaco, por exemplo, que eles não colocam também uma lei federal dando também esse tipo de incentivo aos professores, que é a categoria mais sofredora, que mais desvalorizada que professor, não tem nada de desconto quando vai comprar um veículo, por exemplo. Deveria ter aos profissionais de educação também esse tipo de desconto. Eu não sou contra que o taxista tenha, mas desde que seja realmente taxista, né? Não é só para comprar carro novo, levando vantagens, comprando carro novo a um preço menor. Isso eu não concordo. Agora, quem exerce a função como ela deve ser exercida, realmente dou os parabéns, porque realmente são merecedores. Agora, as pessoas que têm essa placa, e como foi mencionado aqui, foi passando de um para o outro. Eu conheço pessoas que vendeu para outro, passou para outro, e aí tem que olhar essa questão. E, doutor Marcelo, e fique só na lei, não, que tem que realmente fiscalizar, porque não adianta a gente aprovar algo aqui, comprar um desgaste que vai contrariar algumas pessoas que estão aí acomodadas com essa placa e muitas vezes não estão trabalhando, e aí de repente a lei não ser cumprida. Porque tem muita. O Brasil é assim, leis estão chovendo de leis, mas leis que estão na prática sendo exercidas mesmo são poucas. Então a gente espera que realmente essa lei possa ser realmente executada aqui em Buritis, os taxistas serem identificados, como a lei exige, né? Colocar aquela faixa, toda a identificação, e daí sim, os parabéns a essas pessoas. Agora aqueles que têm a placa só para comprar carro novo, que possa perder essa concessão e passar para quem realmente quer trabalhar e quer manter a sua família através desse tipo de trabalho. Presidente, muito obrigado e devolvo a palavra.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão é votação da indicação 81 de 2025, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a instituição de programa municipal de incentivo à pós-graduação e à pesquisa para os profissionais de magistério da Rede Pública Municipal de Educação, de autoria do vereador professor Alencar Apolinário. Vou colocar a matéria em discussão. Com a palavra o vereador professor Alencar Apolinário.
Bem, esse é um projeto que às vezes a gente observa e acha que é um projeto de nada, como dizem alguns, mas temos profissionais de educação hoje que precisam e têm a vontade de se aperfeiçoar, de trazer novos conhecimentos para dentro da sala de aula. Por isso que fiz essa indicação, onde que institui o programa municipal de incentivo à pós-graduação e pesquisa docente, voltado aos profissionais de magistério. Primeiro, vai fomentar a realização de novos cursos de mestrado e doutorado. Aquele professor que quer fazer o mestrado e doutorado vai ter a possibilidade. Concessão de bolsa de estudo, incentivo financeiro, onde a pessoa recebe o bolsa de estudo e pode ter o incentivo financeiro ainda para fazer seus estudos. Licença, e tem a licença para capacitação ou afastamento remunerado, doutor Fernando. Então o professor ele pode afastar para estudar e ser remunerado para isso. Também o critério de seleção terá um critério de seleção. Pegar os professores que têm interesse de estudar, de aperfeiçoar, fazer um doutorado, um mestrado, levar um livro, publicar um livro em geral, e selecionar aqueles que realmente precisam. E a cláusula também, é lógico, se a pessoa estudou, tem que trazer para dentro do setor da educação o conhecimento. Então tem a cláusula de permanência no quadro municipal, a pessoa ali manter e devolver ao município um trabalho prestado. Então, a justificativa para esse projeto é por finalidade de estimular a formação contínua do nível de pós-graduação do Instituto Censo, dos profissionais de magistério da rede pública municipal, bem como fomentar a produção de pesquisas científicas voltadas à solução de problemas educacionais concretos no município. Visto ainda que nós temos situações em vários municípios, no município de Fortaleza, no Ceará, instituiu um programa de financiamento de cursos de pós-graduação do Instituto Censo, para os servidores da Secretaria Municipal de Educação, prevendo auxílio financeiro e outras providências voltadas para o custeio de cursos. O município de Quissama, no Rio de Janeiro, aprovou uma lei, a Lei 2207/2022, que dispõe um programa também de estudo especializado para docente de rede municipal de ensino, autorizando a concessão de bolsas para cursos de graduação, pós-graduação, lato sensu e stricto sensu, inclusive mestrado e doutorado, profissionais efetivos da rede municipal. O município de Santos, em São Paulo, mantém um programa de mestrado, mestre-aluno, o programa, onde oferece auxílio financeiro mensal a professores da rede municipal, regulamentando matrículas, concursos de mestrado e doutorado. reconhecido pelo CAPES. E prevê a bolsa de R$ 1.300 para mestrado e R$ 1.600 para doutorado, com seleção baseada em critérios com desempenho acadêmico no município. Isso aqui são exemplos que pode ser colocado em nossa cidade, um exemplo disso aqui. É uma mera indicação que o executivo pode fazer ou não, mas seria um grande avanço para valorizar os profissionais de educação que há muitos anos, Branquim, vem sendo não tão apreciados por esta casa e muitas vezes pelo executivo. Talvez é o momento do prefeito mostrar sua diferença e começar. Eu já vejo que começa a fazer esse trabalho voltado para a educação. Escuto de muitos profissionais de educação que nunca viu um trabalho sendo feito dessa forma, com essa visão para a educação, desde a posse até algumas ações que está tendo agora, nesse momento. No plano local, a criação do programa dessa natureza pode ser estruturado de forma gradual, respeitando a capacidade financeira do município. O número inicial reduzido de bolsas, limite de valores mensais por nível mestrado, doutorado, exigência de um curso que seja reconhecido pelo CAPES. Em contrapartida, clara de permanência no servidor público e a devolução intelectual em forma de projeto e formação na rede de ensino. Então o profissional estuda e traz o conhecimento para ser aplicado para os alunos dentro da educação do município. Tem que fazer isso, Gilton. Nós precisamos disso aí para a nossa educação. Diante do exposto, institui o Programa Municipal de Incentivo à Pós-Graduação, a pesquisa docente, representa investimento estrutural na educação, como efeitos duradouros na qualidade de ensino ofertado à população, razão pela qual se requer especialização, atenção da Vossa Excelência e de sua equipe técnica para análise e posterior encaminhamento do projeto de lei dessa casa. Então, presidente, devolvo a palavra e nós estamos aqui, nosso secretário de Fazenda, dá uma olhada nesse projeto, o prefeito também, para nós, quem sabe, né, que eu acredito que o prefeito vai dar uma olhada com carinho nesse projeto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Sim, senhor presidente, pela ordem.
Com a palavra, o vereador Gilda Mariquita.
Nobre colega vereador Alencar, não poderia deixar passar sem fazer o meu comentário, tamanha relevância esse projeto. Sabemos que é uma classe que trabalha dioturnamente e muito pouco valorizado. Né? Eu diria para você que esse projeto seu não seria um gasto para o município, não. Seria um investimento. Teríamos uma qualidade de educação diferenciada. Né? Os professores teriam mais tranquilidade para transmitir suas matérias, buscar conhecimento, somar conhecimento diferenciado para o nosso município. Eu não poderia deixar de passar sem parabenizar um projeto de tamanha grandeza como esse, a sua indicação, a mera indicação. Mas essa mera indicação, ela pode vir trazer uma qualidade de educação para o nosso município, tamanho que nem nós mesmos sabemos o quanto vai ser importante esse conhecimento para os nossos filhos, para os nossos netos, porque esses professores vão transmitir tudo isso para os nossos entes queridos, nossos filhos e os nossos netos. Viu? Então não poderia deixar de passar sem parabenizar a Vossa Excelência pela indicação, importância maravilhosa para o município. Presidente, devolvo a palavra e muitíssimo obrigado a Vossa Excelência.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador doutor Fernando.
Senhora presidente, eu quero pegar, vereador Gildo, um gancho nas palavras de Vossa Excelência para registrar hoje, 24 de novembro, o Alencar traz uma matéria de grande relevância para a Secretaria de Educação, especialmente para os professores de Buritis. É uma pena, Alencar, que nós não podemos votar logo uma lei para impor, como diz o Gildo. O que Vossa Excelência pode fazer, está fazendo aqui ao seu alcance, é uma indicação. E uma indicação com muita propriedade. Ademais, o Alencar está no dia a dia, né, enfrentando aí as intempéries da educação. Então veja só, o incentivo, inclusive eu tenho uma lei de 2010 que eu votei aqui, uma lei que incentivava, né, para que o executivo pudesse incentivar pagando uma pós-graduação. O Alencar, ele foi, usou de forma mais ampla, e eu achei muito interessante aqui, que é a licença para capacitação ou afastamento remunerado. Então veja só, é formação, estricto senso, entendeu? É pós-graduação, é mestrado. Então, Geudo, quando o negócio dá errado, a gente senta, né, o porrete aqui no professor que trabalha mal. Porém, nós precisamos também incentivar. E o município tem dinheiro, Alencar, e é muito, esse município é milionário. Nós temos dinheiro aí para puxar de rodo. Só essa semana eu fiquei sabendo que entrou 7 milhões aí nos cofres da prefeitura. Eu dou de ideia, não estou falando desse negócio semana passada aí. Então tem dinheiro, cara, que está caindo lá dentro. Agora veja só, hoje você tem essas pós-graduações, esses mestrados, você consegue fazer pela rede mundial de computadores aí, pela internet. Então, Alencar, o prefeito ele pode colocar na lei orçamentária, né, e encaminhar para a Câmara. Ele pode preparar tudo isso aí. Então eu quero também parabenizar a Vossa Excelência pela indicação. É de uma grandeza, como diz o Geudo ali, de uma grandeza espetacular. É uma forma que Vossa Excelência transmite de formação continuada aos professores. Precisam, Geudo, o tempo todo estarem atualizados na sala de aula. Então, secretário de Fazenda, quando você quer uma educação de qualidade, você tem que investir nos profissionais. Tem que investir neles. Mas não é só cobrar, nós temos que incentivar. Então, qualquer professor que você oferecer para ele aí um curso de mestrado, de pós-graduação ou de doutorado, ele vai querer, porque isso é muito bom para ele, porque vai estar capacitando e aumentando o seu currículo. E de outra banda, é muito importante para o município. Então, a matéria aqui é uma pena, porque a lei proíbe que a gente vote aqui um projeto de lei. Então a forma que o Alencar viu de contemplar esses profissionais da educação foi apresentar uma indicação que chegue aos ouvidos do prefeito, porque nos ouvidos aqui do secretário com certeza chegou, mesmo porque Vossa Excelência acabou de citar que ele é cabeção. Então já entrou aí na cabeça dele, no ouvido, no tímpano, bigorna, né? E ele já entendeu o que o meu colega vereador quer aqui. Ele quer valorização dos profissionais da educação. Obrigado.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão em votação da indicação 82. Sugere ao Poder Executivo, Secretário de Obras, o pedido de asfaltamento que liga o bairro Taboquinha ao bairro Jardim, na rua Adão Viana, de autoria do vereador Alencar Apolinário.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Alencar Apolinário.
Sempre este vereador sempre busca, né, melhorias do nosso município. E ali é um trajeto ali que muitas pessoas, muitos alunos, muitos jovens, muitas crianças, muitos jogadores tem ali, que passa naquele percurso ali que liga o Taboquinha no Jardim. Um percurso que já passou da hora de ser asfaltado. E ali precisa, né? Conversando aí, quero fazer essa indicação para facilitar a vida de cada um deles. Nós precisamos aquela rua asfaltada para ligar aqueles dois bairros. Dois bairros que têm uma extrema importância para o nosso município. Ali tem uma escola que os alunos usam. Tem um tráfico muito grande. Então, assim, precisa bastante de organizar isso aí. Então, peço a cada vereador nos ajudar nessa parte aí, desse projeto tão importante para a nossa cidade. Nessa indicação aí.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didê.
Essa indicação, ela é muito importante, né, e acredito que, acho que no ano que vem, ela possa ser concluída, né, semana passada eu falei aqui a respeito desse recurso que caiu nos cofres públicos, né? E é um recurso considerável aí no valor de 7 milhões. Nosso colega Carlos Fernando aqui já citou novamente. Acredito eu que o prefeito vai ter a sensibilidade, que é um recurso extra-orçamentário, né? Não está na previsão do orçamento, então ele não tem compromisso, não é um recurso vinculado. E eu tenho feito essas cobranças aqui, né? O senhor está trazendo essa indicação hoje dessa rua que tem ali ligação do Taboquinha com o bairro Jardim, que é uma demanda já antiga. Eu acho que todos os vereadores aqui já se calejou de estar fazendo a sua cobrança, mas eu quero ir além, porque nós temos essa rua lá que liga o Taboquinha no Jardim, nós temos as ruas do bairro Planalto, e lá que tem uma cobrança que constantemente que está abandonada, uma hora a gente pede pelo menos para cascalhar lá e não está sendo feito esse trabalho lá. A gente tem a saída aqui do São Vicente, tem a saída do bairro da Extrema ali, na garagem da prefeitura. Nós temos a Avenida Uberaba, né? Então, essa infraestrutura aqui que está precisando de ser arrematada na nossa cidade, tem a Avenida do bairro, na Avenida do Parque de Exposição. Então, essa estrutura da nossa cidade que está faltando, eu quero e vou confiar nisso e vou bater palma. Que com esse recurso, o prefeito possa estar sanando todo esse problema de infraestrutura da nossa cidade. Aí as demandas, eu acho que vai facilitar muito do que a gente está aqui cobrando todos os dias, vai facilitar a vida do pessoal que mora lá na poeira. Eu, especialmente, moro no bairro Taboquinha. Vocês não têm noção da poeira que vem daquela estrada que lá, né, ligando atrás da serra e da avenida do Parque de Exposição. O Taboquinha hoje todo asfaltado, mas a poeira que vem dali... É a mesma coisa de não estar asfaltado. Então, precisa ser feita essa infraestrutura. E eu acredito que o prefeito possa estar fazendo isso, porque é um recurso considerável, não é vinculado, é esse orçamentário, assim como tantas outras demandas que vai estar para fazendo isso aí. Então, vereador, o senhor fez uma indicação oportuna na hora, que o ano que vem eu acredito que possa estar iniciando essas obras. Deu a palavra, presidente.
Obrigado, presidente. Serei breve.
Com a palavra, vereador Gilda Mariquita.
Obrigado. Vereador Alencar, mais uma vez, indicação tamanho e relevância, né? Que eu acho que todos nós, vereadores, recebemos reclamações daquela avenida ali, né? É uma avenida super movimentada, é o período de escola ali, é criança na poeira, agora vem a lama. Então, nós vemos o tamanho da importância. Só gostaria de frisar a respeito do recurso extra, né? E creio que o prefeito atual, ele vai aplicar esse recurso extra, assim, na nossa cidade. Porque a maioria dos recursos extra que entraram não sabia nem onde tinha sido investido, na verdade. Né? Qual o departamento foi investido. Né? E hoje nós temos uma usina asfáltica trabalhando, né? Esse custo é baixo, presidente, para o município. Esses 7 milhões dá hoje para deixar a nossa cidade praticamente toda asfaltada. Toda asfaltada. Porque o próprio prefeito pode executar essas obras. Por que não executar? Nós temos a usina, nós temos pessoas qualificadas, vereador Carlos Fernando, para que execute essas obras. E nós sabemos que hoje, com 4, com 5 milhões hoje, ele concretiza todo o asfalto de Buriti. Todo. Executado por ele, se não for licitado. Se for executado por ele, o custo sai muito baixo. Mais uma vez, parabéns pela indicação. E vamos aplicar esse recurso extra, assim, na nossa cidade. Vamos concluir a nossa cidade no asfalto. Vamos deixar a população satisfeita. E nós acreditamos que o Rufino é uma pessoa que é qualificada e ele tem um carinho muito, muito voltado ao nosso município. Primeiro, o prefeito é praticamente filho de Buritis. Ele mora na nossa cidade. É um cara que mora dentro da nossa cidade e ele estava na dificuldade que a população buritizense passa hoje. Eu acredito que o nosso prefeito vai concluir esse asfalto na cidade no ano que vem, com muita fé em Deus. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador doutor Fernando.
Vereador Gildo, estava aqui ouvindo e realmente esse é um lado muito positivo do prefeito estar dia a dia aí no município, caminhando pelas ruas e conhece com certeza as dificuldades. Entretanto, há que ser registrado aqui essa perspicácia do vereador Alencar, porque nós conhecemos ali a rua que ele pretende asfaltar, o Didé falou com muita propriedade, ela liga um bairro ao outro ali, ela é intermediária de uma escola, porém, a gente não tinha trago à casa uma sugestão para que o prefeito pudesse fazer. Então, veja só, recurso tem em caixa. Então, eu acredito que com 5 milhões ele não faz um asfalto não, porque esse negócio de asfalto, isso é muito caro, isso tem um absurdo de dinheiro. Mas eu acredito, Alencar, que ele consiga atender essa demanda aí, que não é a demanda sua. Aqui, Vossa Excelência, é apenas a voz do povo. Essa é uma demanda de toda uma comunidade escolar que passa no dia a dia, os meninos que,
que trafegam do Taboquinha para o jardim, do jardim para o Taboquinha, estão passando ali todo dia. Então precisa sim fazer o asfaltamento. Eu também estou aqui alinhado com esse pensamento do colega Alencar, que precisa, mais uma vez, e o prefeito está ouvindo a reunião, que o prefeito possa então fazer acontecer, já que existe aí o recurso em caixa, e como diz o meu colega, é um recurso sem carimbo. Quer dizer, o prefeito pode investir da forma que melhor lhe convier. É um recurso extra orçamentário. Obrigado, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Passamos agora para a terceira parte da reunião. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Só quero aproveitar o momento aqui. Já que é o momento de lideranças, né? Vou mandar um abraço e uma boa noite também especial para a Donata e para o seu filho Narciso, lá da Copaco. Assim como todo o pessoal da região da Copaco. Tenham todos uma boa noite. E quero fazer uma cobrança aqui para o pessoal ou do Canil ou da Zoonose. Pessoal que está ali por perto da Capu, está reclamando novamente que tem uma cachorra lá, uma cadela, que está avançando um pouco, que está fazendo caminhada. A gente já cobrou aqui na semana passada a respeito disso, que chegou até, né, atacar uma pessoa lá, uma mulher, e as providências não foram tomadas. E novamente está lá. Parece que o animalzinho é meio bravo, está atacando as pessoas. Então que a Zoonose possa estar lá tomando providência com esse animal, ou se tem algum dono que possa recolher, que do jeito que está lá, está perigoso, né? Uma hora passa uma criança lá, é atacada, aí vai ter um dano maior. Então que o pessoal possa estar nos ouvindo aí, que tome as providências, o pessoal que trabalha no Canil ou da Zoonose. Quero aproveitar também, mandar um boa noite especial para o meu amigo Coelho, né? Já falei em Capu, está lá trabalhando como guarda. Uma boa noite também, um abraço para o meu amigo Coelho. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
A palavra, vereador professor.
Presidente, Danilo. Mais uma vez eu cumprimento Vossa Excelência, estendo os meus cumprimentos a todo o povo de Buritis, nos ouvindo e nos vendo nesse momento. Cumprimentando aqui o Mário, secretário de Esportes, hein, Mário, que aquela emenda que eu prometi, dos 10 mil reais para compra de bolas para a secretaria, já foi indicado, né? Se Deus quiser, o ano que vem vai dar tudo certo. Quero mandar um abraço também lá para o seu Geraldino, na Copagos. Faz tempo que eu não falo o nome do seu Geraldino. Seu Geraldino, atendendo o pedido do senhor, nós levamos um trator novinho, com grade, carreta, aí para Copago. E eu tenho certeza que está atendendo bastante o povo dessa região da Copago. Eu sou muito feliz com essa questão. Essa semana eu recebi um vídeo do Fio, né? Fio da rádio, o pessoal comenta muito, onde nós entregamos aqui em Buritis também um trator novinho para a Bima. E a Bima fazendo um trabalho de preservação das nascentes, usando esse trator que eu consegui com o nosso deputado Paulo Biacchio, deputado federal Paulo Biacchio. Lembrando também que eu consegui um trator para a Associação dos Pequenos Produtores Rurais, lá do Distrito de São Pedro do Patrocínio. Não custa nada lembrar que o trabalho do político é isso. Nós temos que persistir, nós temos que falar, nós temos que expressar aquilo que nós conseguimos, porque pessoas acabam querendo tirar o mérito, essa coisa toda, e a gente tem que estar falando, frisando, mostrando. E como eu sou uma pessoa de palavra, e quando eu falo, eu honro aquilo que falo, aonde nós prometemos, nós levamos, nós cumprimos. A palavra do Branquinho, ninguém tem dúvida disso. Nós conquistamos credibilidade ao longo do tempo, exatamente falando e cumprindo aquilo que nós falamos. Então, a todo o povo de Buritis, a Escola Argemiro vai estar recebendo, já recebeu, melhor dizendo, os 100 mil reais nesse ano, nesse mandato. Está com 100 mil reais na conta para compra de ar-condicionado para todas as salas, né? A escola José Gomes Pimentel aqui em Buritis também recebeu 100 mil reais e vai comprar 2 ar-condicionados para cada sala de aula. Um total de 20 ar-condicionados, né? O ar-condicionado, melhor dizendo. Então, resumindo, o trabalho está dando resultados. Lá no Passo 3, também na conta da escola, também 100 mil reais para compra também de climatizadores ou ar-condicionado também para a escola São Domingos, no nosso distrito de São Pedro. Então, nosso trabalho vem realmente dando resultado. Aproveitando dessa noite também, quero cobrar mais uma vez da secretária de saúde, do nosso prefeito também, que se preocupa tanto com a questão da saúde, a implantação do sensor Freestyle Libre aqui em Buritis. Tem pessoas que dizem que não é importante. É importante sim. Só sabe a importância desse sensor quem tem pessoas diabéticas na família. Meu pai era diabético. Eu tenho cunhados que também têm diabetes. Eu conheço pessoas, crianças que têm diabetes.
tipo 1. Então essas pessoas, elas poderão usar o sensor Freestyle Libre para estar monitorando ali a glicose, né, o açúcar no sangue, sem precisar perfurar o dedo o tempo inteiro. Então a você, Cauã, que abraçou essa ideia, a você que admira o nosso trabalho como vereador, você pode saiba que eu não vou deixar esse projeto ser esquecido. Nós vamos estar cobrando, reivindicando. Se não for executado, não será por falta de cobrança, não será por falta de persistência. Porque persistência, vocês podem ter certeza, esse vereador tem de sobra. Afinal, nós estamos aí no quarto mandato consecutivo, mostrando ao povo de Buritis que a política bem feita é para transformar a vida das pessoas em uma vida melhor, e isso nós estamos fazendo, contribuindo em todas as áreas, tanto na educação, quanto na agricultura, pequenos produtores rurais, em obras, como eu mencionei aqui hoje, né? O Veredas, por exemplo, aqui em Buritis, tem 3 ruas lá, que é o resultado do trabalho do Branquinho. Ruas Pará, Amazonas e Mato Grosso. Elas foram pavimentadas com a emenda que eu consegui com o nosso deputado federal, Paulo Abiáquio. E outras conquistas muito maiores, ambulância para a cidade e muito mais. E tem muita coisa chegando que nós vamos estar divulgando no momento oportuno. Hoje é que eu ouvi o pessoal falando sobre a questão da emissão das identidades, dizer que esse vereador mandou um ofício ao nosso deputado Gustavo Santana. Ele tem muita força junto ao governo. Nós estamos cobrando junto ao governo de Minas, um mutirão para a emissão das identidades aqui em Buritis. Eu acho que para sanar esse problema é um mutirão. Para amenizar esse sofrimento, tem pessoas dormindo na fila lá. O Wilde, né, que é policial, ele mandou para mim, Branquinho, a situação é gravíssima, realmente é complicado. A polícia não tem culpa disso, tá? Porque às vezes a gente fala uma coisa aqui, as pessoas vão lá e muda totalmente a fala do vereador. É tanto que a primeira vez que eu falei, distorceram tanto a minha fala que eu peguei o vídeo na íntegra e mandei para eles, mostrando que a minha fala não era uma fala agressiva contra a polícia, não era uma fala agressiva contra o governo, mostrando que nós estamos buscando uma solução para esse problema. E a Laodiceia mandou uma mensagem para mim dizendo que o pessoal já respondeu para ela, que já colocou na programação para que Buritis possa ter um mutirão. Então tem que ter um mutirão para amenizar esse sofrimento. Segundo informações, tem pessoas que estão, não sei de que forma estão conseguindo, estão vendendo vagas na fila. Isso é um absurdo, é uma coisa inaceitável, né? Pessoas idosas dormindo lá, aguardando para pegar uma senha e assim por diante. Então, não sei se isso realmente procede, mas tem muitas reclamações a respeito disso. E nós esperamos que aconteça essa solução. E frisando mais uma vez, aqui a minha fala, em momento nenhum a fala para afrontar o trabalho da polícia, não tem nada contra a polícia, muito pelo contrário. Nós estamos falando de pessoas que estão por fora aí, que não tem nada a ver com a polícia, deixo bem claro isso. Né? Então, as pessoas de má fé, que usam de má fé, e nós não podemos aceitar isso, porque quem sofre é o nosso povo. E nós estamos na política é para transformar a vida dessas pessoas. Não é para piorar, não é para complicar, não é para dificultar. Então, nós temos que usar esse microfone que Deus deu para usar em prol do nosso povo. E é isso que eu vou estar usando, é isso que eu vou estar reivindicando. Então, não distorça a minha fala, porque a minha fala é para somar, não é para fazer crítica a nenhuma instituição. Que eu respeito todas as instituições, porque elas têm que ser respeitadas. Dizer também que eu quero mandar um abraço especial aí para o Idevaldo e Dona Maria, lá na Vila Maravilha, são admiradores do nosso trabalho. O Éder, açougueiro do AZM e família, também nos ouvindo nesse momento. O Roberto, no bairro Jardim. Professor Cleiton Gomes, professor Charles Pinheiro, professor Carlos Ribeiro Mendes. A todos os professores que admiram o nosso trabalho, do vereador professor Branquinho, sabe que essa luta do Branquinho como professor, ela é longa. Afinal, nós estamos aqui já, completou 12 anos, né? Nessa cobrança e reivindicação. Nós não temos que provar mais nada. A nossa luta é comprovada, o nosso trabalho é comprovado. O povo reconheceu e continua reconhecendo. É tanto que nessa eleição nós tivemos a votação que nós tivemos pelo reconhecimento da luta e do trabalho que nós estamos fazendo. Presidente, muitíssimo obrigado e devolvo a palavra e uma excelente noite para todos.
Pelo presidente.
Com a palavra o vereador professor Alencar Apolinário.
Liderança do Podemos. Bom, quero começar aqui a dar uma boa noite aí, meu amigo Alex Palma, que está aqui nos prestigiando nesse momento. O secretário de esporte também, aqui presente aqui nesse momento. E vamos falar um pouquinho sobre as pessoas que entraram em contato comigo nesse momento, os professores, né? A professora Polianta nos ouvindo aí. E parabenizando aí essa indicação. Então, falando da poeira, dos alunos lá que trabalham lá na Filomena, e como é importante aquela indicação lá. A professora Sirlene está lá no curso lá, fazendo lá o mestrado, não conseguiu recurso, não conseguiu uma forma de ser ajudada por essa casa, coisa que não tinha legalidade para isso. Mas futuramente o prefeito vai conseguir resolver essa situação. Bom, falar das emendas impositivas, né? como será. Pensei um pouquinho de como aplicar minhas emendas positivas e como a saúde é algo muito importante para a nossa cidade. É um dos pilares mais importantes que nós temos. Eu coloquei R$200 mil na saúde. Das emendas, 177 mil alguma coisa das emendas da saúde, mais 20 e poucos mil das outras emendas que eu coloquei na saúde, que eu vejo muita importância. Em comunidades, só que eu coloquei nas comunidades, coloquei em PSF, em reforma do PSF. Vai ser 60 mil para a reforma do PSF da Palmeira. Ah, na Palmeira vai fazer uma cozinha e uma área lá para colocar uma ambulância para aqueles idosos não ficarem no sol quando está esperando ali. Na região da Vila Rosa, 60 mil. Porque o banheiro, se você entrar no banheiro lá do PSF da Vila Rosa, então o chão está rachado, então é mais feio lá. 60 mil para lá. Vai reformar o PSF e fazer uma área também para o pessoal não ficar no sol. 80 mil para o São Vicente. PSF São Vicente. Fazer uma sala e também uma área lá para o pessoal. Uma sala de atendimento, uma cozinha, uma área para o pessoal não ficar no sol. Então, este vereador bem preocupado muito com o bem-estar social, pela saúde das comunidades rurais. Também vou mandar 65 mil para o Legado Batista para a reforma da escola. Cobertura de um pavimento, lá que está sem cobertura. Os alunos saem na chuva agora, no momento de chuva. São 60 mil reais para a escola Antonino, para a construção da sala dos professores. Os professores não têm uma sala, não tem um banheiro para eles. Eles usam o banheiro dos alunos. Então agora, daqui para frente, vai ter esse recurso lá para a administração estar executando. São 25 mil para um poço artesiano na região do Taquaril. Para 5 famílias. São quase 6 mil reais para compra de combustível para Astrolar. Vai vir via Secretaria de Cultura e ela vai controlar esse recurso lá para a associação. Onde que os produtores da região poderão ter um subsídio ali para gradear seu terreno, para plantar e aquela ajuda para quem precisa. Não posso deixar de falar ainda do trabalho junto com os deputados. Não é novidade para ninguém que estou aí com a Lúcia Falcão. Onde que passar nessa semana, na próxima semana, vai estar entregando 5 veículos no nosso município. Também, uma ponte, esse recurso já está no município, já está organizando para fazer ali no São Vicente. A ponte lá da Santa Maria, muitos anos dá problema, vai estar lá fazendo ela também. Também um recurso, que a gente vem almejando alguns recursos para caixa d'água e muitas outras coisas, com essa deputada. Uma deputada que vem mandando muito dinheiro para o nosso município aí. Muita ajuda. Não posso deixar de falar do deputado federal Igor Timo, que logo vai nos mandar um recurso para a plantadeira, uma tobata e outros recursos. E um projeto muito grande aí da saúde no lar, que futuramente iremos trazer para o nosso município. Eu estou falando de um deputado que já ajudou muito no nosso município. Só para o nosso município foi 6 tratores. Que ele já mandou para o município. Então não é um deputado que vai cair de paraquedas no nosso município. Ele tem um compromisso aqui na cidade. E preocupa bastante com a população, por quem precisa. Então, presidente, quero deixar um abraço para cada amigo, para cada companheiro, para todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo naquele momento, todos os professores, todos os alunos, e falar que este vereador está lutando e trabalhando por cada um de vocês. Eu vou falar, presidente.
Antes de encerrar a reunião, só avisar toda a comunidade do Barro Vermelho que passa neste momento por dificuldades no que tange o abastecimento de água, que hoje, na parte da tarde, eu mantive contato com o secretário de obra, relatando todos os transtornos que estão sendo enfrentados pelos nossos pequenos produtores. Ele nos disse que essa semana ainda a sua equipe estará na comunidade, visando sanar todos os problemas da comunidade. Deixar também um abraço ao nosso amigo Creone, que acabou de nos enviar uma mensagem lá da Balsa da Jaqueira, está ligado aí ouvindo a nossa reunião. Um abraço também muito especial aos nossos amigos Carlindo e a irmã Maria, lá da Campininha. Mais algum vereador?
Presidente, apenas para deixar um abraço afetuoso ao amigo Sismundo, que hoje eu encontrei pela rua, e ele me disse o seguinte, que ele é um dos assíduos ouvintes das reuniões da Câmara. Então, aproveitando o ensejo, um abraço especial a toda a comunidade ali do Banco da Terra e adjacências. Obrigado.
Neste momento, passa a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Professor Branquinho, presente. Professor Alencar Apolinário,
presente.
Doutor Fernando, presente. Danilão da Funerária, presente. Gildo da Mariquita,
presente.
Arley Prisco,
presente.
Gidé, Robertinho,
presente.
Vaninha,
presente. Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos vocês e convido a participarem da 42ª reunião ordinária a realizar-se no dia 1º de dezembro de 2025. Uma boa noite a todos e que Deus os abençoe.